बहुत से ग्यारह जिया रस्ता ना ये तुम ग्रंथ especial dia do julgamento de toda a humanidade e do mundo de uma forma geral, de tudo que acontece no mundo, todo mundo quer sair bem desse julgamento. Todo mundo quer ter os méritos nesse julgamento. E a pergunta é, como? Como nós podemos passar do julgamento ileso? O Saba de Kellen costumava dizer que cada indivíduo não está garantido no julgamento. Cada um, se Deus for julgar cada um tem seus defeitos e é difícil de uma pessoa sozinha conseguir passar no julgamento bem. Porém, um público tem uma força muito especial. Tanto é que quando se trata de reza, uma pessoa individualmente, quando faz uma fila, a fila sobe e passa por uma alfândega lá em cima. Espera aí, vamos ver. Você está pedindo coisas, mas quem é você? E faz uma pequena investigação da pessoa e depois vai subir a fila na intensidade que for permitido. Enquanto que, quando tem um público, eles fazem a fila, uma comunidade fazendo a fila, não tem um menino fazendo uma fila, ela sobe direto. Não passa por nenhuma verificação, para direto. Da mesma forma, diz o Saba de Kellen, quanto ao julgamento. Quando o povo está unido, quando a comunidade está unida, as coisas vão mais fáceis nesse julgamento. Que, aliás, existe uma frase famosa para os nossos sábios, Ein Melech Beloam, não existe rei sem povo. No dia de Rastanat, toda a nossa tarefa principal é assumir o reinado de Deus. Aceitar o reinado de Deus sobre nós. Se você quer que ele seja um rei, precisa ter um povo. Não um monte de indivíduos jogados, e sim um povo unido. A partir do momento que tem um povo unido, tem povo. Se tem povo, tem rei. E mais ainda, se tem rei, que não é político brasileiro, um rei, como se deve, ele sabe aquilo que o povo necessita e ele vai providenciar ao povo aquilo que o povo necessita. E por isso que no dia de Rosh Hashaná não se costuma fazer pedido. Pedido se deixa para fazer entre Rosh Hashaná e Yom Kippur. Ou antes de Rosh Hashaná. No próprio dia de Rosh Hashaná se costuma focalizar a reza apenas no fato de Deus ser o nosso rei. E se você olhar na reza, você vai ver todos os poemas que tem na reza aí, todas as filósofas que tem, se fala o tempo todo do reinado e da grandeza de Deus. Porque a partir do momento que você assume que Deus é teu rei, não precisa pedir mais nada, porque ele sabe o que eu preciso. Ele sabe melhor do que eu o que eu preciso. Então basta eu assumir que Deus é meu rei. E a partir do momento que ele é meu rei, ou melhor, como nós falamos antes, não só meu rei, mas sim nosso rei, aí o julgamento já vai sair mais fácil. Uma das rezas que nós falamos no dia de Rosh Hashanah e repetimos em Yom Kippur, na filá famosa, o Netane Tokes, uma fila que todo mundo fica comovido quando lê, uma fila que é bonita, que tem uma melodia bonita, uma fila muito forte. Essa fila foi composta por um grande sábio que viveu há quase 1000 anos atrás. Nós estamos falando de século XI. E século XI, o que aconteceu na Europa? Cuidado. Nós estamos falando numa das piores épocas para o nosso povo na Europa. Se vocês lembram quando nós vimos sobre a história do nosso povo, nesta época foi dizimada a Europa. E morreram milhares de Eudim. algo que proporcionalmente pode muito bem ser comparado ao holocausto. Foi um tombo para o nosso povo. Nessa época foram destruídas as três maiores comunidades que tinham na Alemanha e mais importantes, que é Los Schum, as comunidades de Schum, que é Speyer, Worms e Mainz. Três cidades gigantescas, três cidades que tinham muitos judeus, três cidades que tinham muita Torá, tinham Yeshivot, tinham grandes sábios na época. Nós estamos falando da época dos Rishonim. E dentre esses Rishonim, havia um sujeito chamado Rabbi Amnon, que vivia em Mainz. As cruzadas passaram pela cidade, eles mataram todo mundo, eles tentavam fazer as pessoas se converter, se não aceitavam se converter, eles matavam. E dessa forma, alguns acabaram caindo e se converteram, a maioria deles negaram e negaram, foram mortos. Esse Rabbi Amnon, justo era até colega das pessoas da alta e do governo. E várias vezes vieram para ele e ficaram insistindo para ele se converter, vem, se converte para o cristianismo, e ele o tempo todo negava, negava, negava. Chegou um dado momento que ele não aguentava mais, e vieram para ele de novo. Começaram, o bispo chamou ele e falou, e aí meu amigo, você vai se converter ou não vai se converter? Ele não aguentava mais, todo dia. Ele pensou, sabe uma coisa? Para me dar um pouco de sossego, eu vou falar não, se não me dão sossego, amanhã me chamam de novo. Eu vou falar, só vou pensar. Ele olhou para o bispo e falou, me dá 3 dias, eu vou pensar. Ele saiu. E quando ele chegou em casa, ele não conseguia colocar a cabeça no travesseiro. Ficou pensando, por mais que a minha intenção era apenas deixar, dar um pouco de sossego, ele está achando que tem chance de me converter. Ele ficou muito mal. Pensou, como pode uma pessoa judeu dar a impressão que ele vai se converter ao cristianismo? E ele pensou, já decidi. Daqui 3 dias eu deveria ir lá me apresentar e dar minha resposta, sim ou não, eu não vou. Assim passaram 3 dias, o bispo viu que ele não chega, ele está, mandou irem até ele buscar no Rabbi Amnon. Ele chegou perante o bispo falou onde você estava. Ele falou, não, eu não quero, eu não vou me converter e eu, na verdade, queria dizer para o senhor que o senhor tem razão de estar muito bravo comigo, que eu não apareci. Mas mais bravo deve estar Deus comigo. E eu tenho mais medo de Deus do que de você. E, portanto, eu gostaria que você me desse a pena por uma fala que jamais deveria ter saído da minha boca. Corta a minha língua. E o bispo falou, não vou cortar a sua língua. Essa língua falou bonito para mim. Porque eu vou cortar com os seus pés que não vieram até mim. E de fato, não que ele, o bispo mandou cortar os pés dele, mas mandou primeiro cortar dedo por dedo. E a cada dedo que eles iam cortar, eles perguntavam, você vai se converter ou você não vai se converter? Ele falava, não. E assim eles foram acabando com ele. Quando finalmente acabaram de tirar todos os pedaços dele, colocaram ele numa cama com todos os pedaços dele e mandaram ele para casa. Isso era as vésperas de Rosh Hashanah. Quando chegou o dia de Rosh Hashanah, Rabbi Amnon pediu que ele caísse para a sinagoga. E levaram ele para a sinagoga. E quando chegou o momento de Musá, quando chega o momento de falar do chá, no momento que nós santificamos o nome de Hashem, o Rabbi Amnon pediu que levassem ele perto do Hazan, porque ele quer rezar uma coisa especial para Deus. Naquele momento ele falou essas palavras no Netametok. Ele falou, e assim que ele terminou, ele faleceu. Depois de Rosh Hashanah, Ele apareceu num sonho por um dos alunos dele, Abicalônimos, e falou para Abicalônimos: eu gostaria de repetir para você a reza que eu falei antes de falecer, e eu peço para você que você institua em todas as comunidades que fale essa reza em relação a Yom Kippur. E a partir de então, foi colocado e acrescido no Masvot entre os Ashkenazim. Para mim, estava muito longe na Europa. Então, na Europa, se assumiu que falam nessa metóquia na reza. Essa história até é uma lição forte para nós, o quanto a palavra vale. O quanto um político, antes de prometer alguma coisa, deve tomar cuidado. E não só políticos. Quanto nós temos que tomar cuidado. É que nós acabamos nos acostumando muito aqui, né? Você vê todo mundo por aí, fala tanta coisa e não faz, e acaba influenciando também. Falar não vai acontecer nada, não é bem assim. Você vê que o Amnon dava tanto valor à palavra, que por mais que a palavra dele, a intenção dele era super pura, só para despistar e deixar ele em paz, mesmo assim, ele chegou perante o bispo e falou: corta a minha língua por ter falado uma coisa que jamais deveria ter falado. O que nós falamos na filada do Netanyahu Tokes? Nós falamos o seguinte: proclamemos a poderosa santidade deste dia, pois é atemorizador e temível. Nele, teu reinado é enaltecido. Teu trono está estabelecido com benevolência e tu estás sentado sobre ele em verdade. É verdade que tu és o juiz, aquele que apresenta as provas, o conhecedor e a testemunha, que registra e sela, que conta e avalia, e tu recordas todas as coisas que foram esquecidas. Tu abres o livro da lembrança e ele se lê sozinho. A assinatura de cada homem está nele. O grande shofar é soado e se escuta uma voz calma, suave. Os anjos tremem, o temor e a ansiedade os dominam e eles exclamam: o dia do julgamento está aqui. As hostes celestiais serão julgadas, pois mesmo elas não serão julgadas meritórias diante de teus olhos do julgamento. Todos os seres criados passarão diante de ti, um a um, como um rebanho de ovelhas. Como um pastor examina seu rebanho, fazendo suas ovelhas passarem por seu cajado, assim tu fazes passar diante de ti cada alma viva, e tu contas, avalias e as tens presentes, e tu estabeleces a porção específica para as necessidades de todas as suas criaturas e escreve o veredito do seu julgamento. Em Roshaná são escritos, e no dia de jejum e Yom Kippur são selados, quantos partirão e quantos nascerão, quem viverá e quem morrerá, quem viverá o tempo que lhe foi atribuído e quem partirá prematuramente, quem perecerá pela água e quem pelo fogo, quem pela espada e quem por um animal selvagem, quem pela fome e quem pela sede, quem pelo terremoto e quem pela peste, quem pela asfixia e quem pelo apedrejamento, quem descansará e quem errará, quem desfrutará de bem-estar e quem sofrerá tribulações, quem será pobre e quem será rico, quem será humilhado e quem será enaltecido. E aí a gente fala em voz alta, mas o arrependimento, o coração e a caridade afastam a severidade do decreto. Depois ainda se continua dizendo o seguinte: pois assim como é teu nome, assim é teu louvor. Tu és lento para encolerizar-te e é fácil de apaziguar, pois tu não desejas a morte de quem merece a morte, mas que retorne de seu caminho e viva. E mesmo até o dia de sua morte, tu esperas, se ele apenas se arrepender, tu acolherás de imediato. Realmente tu és teu Criador, e tu conheces tua má inclinação, pois eles são apenas carne e sangue. A origem do homem é pó, e seu fim é o pó. Ele ganha seu pão ao risco de sua vida. Ele é comparado a uma louça quebrada, a grama seca, a uma flor murcha, a uma sombra que passa, a uma nuvem que se desvanece, ao vento que sopra, ao pó que se dissipa, e a um sonho efêmero. Esse é o texto que o Rabi Amnon de Magenta de Mainz discipulou para se colocar na fila. tem aqui alguns detalhes interessantes. O que nós falamos tu abres o livro da lembrança e ele se lê sozinho. Assim está escrito no hebraico. O Meilad Ikarei, ele se lê sozinho. O que quer dizer isso? Uma coisa interessante, o Rav Kron conta que quando ele foi era jovem, ele foi para Israel uma vez. E o pai dele falou, sabe, aproveita que você está em Israel, vai, leva um gravadorzinho, vai nos grandes estádios que tem em Israel, pede uma mensagem curta para cada um. Com certeza vão ser tópicos muito bons para o seu futuro. E justo na época, ia ter uma convenção em Israel, e o tio do Rav Kron era o presidente dessa organização nos Estados Unidos, e não ia poder ir no encontro em Israel. Então ele aproveitou para ir em alguns estados também e pedir, estados que fazem parte, rabinos que fazem parte dessa convenção, para pedir para eles mandarem uma palavra para o presidente dos Estados Unidos que não pôde comparecer. E ele entrou para falar, um dos grandes rabinos já falecidos, chamado Rav Sorotsky. Ele foi em Jerusalém, para a casa dele, e falou, sabe, meu tio, já manda uma mensagem para ele. O Rav Sorotsky falou, faz o seguinte, deixa eu pensar alguma coisa para falar, dá um pulo na estiva aqui na frente, e depois, de noite, você volta aqui. Ele foi então para a estiva de Hebron, rezou Arvit, e depois da reza ele voltou para a casa do Rav Sorotsky. E o Rav Sorotsky falou, sabe, todo ano, quando eu falo a reza do Netanetokes, eu paro para pensar nessas palavras. O que quer dizer? Que Deus abre o livro da lembrança e ele se lê sozinho. Mas agora, eu estou pensando, sabe o que quer dizer isso? Você quer que eu fale uma palavra para o seu tio nos Estados Unidos. Como é que você vai levar as minhas palavras aqui para o seu tio nos Estados Unidos? Tem um gravador. Vai gravar, vai levar exatamente as minhas palavras lá e vai poder ouvir eu falando. E é exatamente esse o conceito da Tfilah. Nessa me disse que é gravador. Mas hoje em dia que existe gravador, dá para entender o que quer dizer. Deus abre lá em cima um livro de recordações. Tudo que passou durante o ano. Que está gravado. Hoje em dia liga no telemarketing. Para sua segurança, sua conversa pode estar sendo gravada. É a mesma coisa. Lá em cima, cada palavra que nós falamos é gravada. E quando chega na nossa sala, Deus abre essas gravações, ele liga essas gravações e dá para se ouvir de fato cada coisa que cada um falou. O Café Caim costumava dizer que toda a tecnologia que nós temos, que antigamente não tinha, hoje tem. Antigamente as pessoas tinham uma fé muito maior. Hoje em dia que a nossa fé é tão menor, tem coisas que a pessoa fala, como é que funciona? Você tem altas tecnologias para você ver como funciona de fato lá em cima. Tem vídeo lá em cima, grava exatamente o que a pessoa passa em vida. Enquanto a gente não... pessoas que tiveram modo cerebral e tal, contam como eles viram a vida inteira passando perante eles quando eles chegaram lá em cima. É como se fosse um vídeo. Morte clínica. Não cerebral, é morte clínica. É, da mesma forma, gravações, é tudo gravado lá em cima, é tudo registrado lá em cima. E quando chega a relacionar, Deus coloca tudo isso como se fosse um teatro para assistir o que se passou durante o ano. E vê cada coisa que cada pessoa fez, cada coisa que ela falou. E é um momento de um julgamento com a gravação na mesa para poder julgar direito. Outra coisa interessante nessa filar que nós falamos de tu recordas todas as coisas que foram esquecidas. Às vezes, a pessoa faz alguma coisa boa. Alguém faz uma boa ação, alguém ajuda o outro. e fica falando a quatro ventos e começa a espalhar para todo mundo. Sabe o que eu fiz ontem? Você não faz ideia como que eu sou uma pessoa tão especial. Eu ajudei o fulano de tal, eu fiz assim, eu fiz assado. E eu que sou o fundador disso, eu que fiz aquilo. E a pessoa fica falando, muita autopropaganda. Diz Deus para essa pessoa relacionar: escuta, você fez uma boa ação, eu gostaria de te recompensar. Mas você já conseguiu a recompensa sozinho, toda a honra que você conseguiu durante esse ano por causa daquilo que você fez. Já foi a recompensa. Por que você está me pedindo para dar recompensa? Acabou a conta. Mas, se a pessoa esquece o que ele fez por fazer. Ele queria ajudar, ele queria ser gentil, ele queria fazer aquela coisa de bom. Ele fez a coisa e esquece. Chega no Rosh Hashanah, Deus diz para essa pessoa e fala, sabe uma coisa? Eu lembro das coisas esquecidas. Você esqueceu, você fez, mas eu lembro. Eu lembro e eu vou te recompensar muito bem por essas coisas boas que você fez. Por outro lado, se a pessoa faz alguma coisa de errado durante o ano, e ele esquece. Não tem problema, não fiz nada. Senhor Hashanah, Deus vira para essa pessoa e fala: lembra daquilo lá que você esqueceu o que fez? Eu lembro muito bem o que você fez. E aí é ruim para a pessoa, que Deus lembra naquele momento uma coisa desagradável que aconteceu durante o ano. Mas em contrapartida, se a pessoa lembrar daquilo que ele fez de errado, e se Senhor Hashanah, e chega em Yom Kippur, e a pessoa chega para diante de Deus e fala: olha, Deus, desculpa, eu fiz, eu concordo mesmo que eu fiz, eu lembro exatamente como eu fiz aquela coisa de errado, eu me arrependo amargamente daquilo que eu fiz. Então Deus fala para essa pessoa: bom, se você lembra, eu não preciso lembrar, eu já esqueci. O importante é que você sabe o que você fez. Se você sabe, eu não preciso cobrar. E esse é o conceito dessas palavras que o Rabi Amnon falou na nossa tefilá aqui, assim diz o Rebbe de Rudin, explica. Quando ele fala que você, Deus lembra nesse dia todas as coisas esquecidas, quer dizer, se Deus lembra os pecados que a pessoa fez e esquece, Deus lembra. Mas se a pessoa lembra das coisas, Deus esquece. E também as coisas boas. Coisas boas que a pessoa fica lembrando para todo mundo, Deus esquece. Mas se chega a Rosh Hashanah e a pessoa deixou quietinho o que ele fez de bom, Deus naquele momento lembra as coisas esquecidas e dá uma recompensa para a pessoa pelas coisas esquecidas. Esse ano, nós temos ainda um brinde. Nós temos um brinde que Rosh Hashanah cai no Shabbat. Rosh Hashanah que cai no Shabbat, diz o nosso sábio, que é uma coisa muito boa. É um ano propenso para coisas boas. Obviamente, nós aproveitarmos direito. Mas é um ano que já tem, assim, uma tendência a ser um bom ano. Já vamos falar sobre isso. É um ano que tem uma tendência a ser um ano bom. Por quê? Porque nós estamos falando de Shabbat. Quando o Rosh Hashanah cai no Shabbat, o Shabbat, nós estamos até vendo nos últimos tempos, o Shabbat é uma mitzvah paralela a todas as outras mitzvot. É um coringa. Então, Rosh Hashanah, dia do julgamento, que cai num dia que equivale a 612 mitzvot, e ela ainda é a 613, então imagina só que beleza que é. Mais ainda, nossos sábios dizem no Talmud que uma pessoa que guarda o Shabbat, os pecados dele são perdoados. Quer dizer que um ano que nós temos Shabbat com o Rosh Hashanah coincidindo é como se tivesse o Yom Kippur junto com o Rosh Hashanah. Um Rosh Hashanah reforçado. É um Rosh Hashanah que em pleno dia de julgamento, pelo fato de ser Shabbat, a pessoa consegue ser perdoada pelos pecados no dia do julgamento. Mais ainda, nós falamos todo Shabbat à noite, cantamos no Hadodi, Likrat Shabbat Lechuven Elcha, vamos receber o Shabbat. Porque que rime cora beracha. O Shabbat é a fonte da bênção. A fonte de toda a bênção que nós temos em todas as semanas vem do Shabbat. O Shabbat é o dia que nós carregamos as baterias. Se cai o Rosh Hashanah com o Shabbat, você está recarregando as baterias do ano inteiro em pleno Shabbat. Então tem mais força ainda, tem uma brachá especial do Shabbat. E ainda mais ainda, dizem nossos sábios no Talmud, que tem algumas coisas que se a pessoa aproveita direito, ele é salvo dos Revelei Mashiach. Revelei Mashiach são as dores de parto diante de Mashiach chegar. Todas essas turbulências que nós temos hoje em dia, todas essas dificuldades que nós temos hoje em dia, são momentos que vêm antes das dores de parto, antes de Mashiach chegar. E dizem nossos sábios que uma das coisas para proteger a pessoa desses sofrimentos é a negata Shabbat, a pessoa que tem proveito no dia do Shabbat. Então, a pessoa que aproveita o Shabbat, ele é salvo dessas turbulências. E, portanto, se nós queremos ter um ano bom, um ano inteiro que nós vamos ser salvos dessas turbulências, melhor do que em Rosh Hashanah conseguir com o Shabbat impossível. Ainda tem aquilo que Rabbi Yitzchak de Berditchev costumava dizer. Rabbi Yitzchak dizia que ele uma vez virou para Deus um Rosh Hashanah que coincidiu com o Shabbat. Falou: Deus, o negócio é o seguinte. Você deu para nós uma Torá e nela tem lei. E se você nos deu para nós cumprirmos, com certeza que você faz o preciso da sua Torá. A Torá fala que no Shabbat não pode escrever. Qual a única permissão que uma pessoa tem para escrever no Shabbat? É para salvar uma vida. Se o escrever vai salvar uma vida, você pode fazer isso no Shabbat. Então, disse Rabbi Yitzchak para Deus, então hoje nós estamos no seguinte passo. Escrever um mau ano para as pessoas, Deus é proibido. Não pode. Escrever um ano que vai salvar a vida de todo mundo, vai dar saúde para todo mundo, vai dar sustento para todo mundo, vai dar coisas boas para todo mundo. Isso é permitido no Shabbat. Então, Deus, esse ano você não tem saída. Você é obrigado a escrever e selar todo o nosso povo para um ano bom.
E no segundo dia?
Já está escrito. Nesse ano, nós não tocamos no shofar no primeiro dia de Rosh Hashanah. Porque é Shabbat. Mas por que não se toca shofar quando coincide com Shabbat? Tem um monte de mitzvot que eventualmente coincidindo com o Shabbat seriam proibidas. Mas são permitidos. A Torá falou que você vai ter que fazer sua mitzvah. Então não interessa se é Shabbat ou não é Shabbat. Brit Milá. Proibido machucar ou fazer uma operação no Shabbat. Isso aqui é, como falamos antes, é para salvar uma pessoa. Mas a Torá fala que tem que fazer Brit Milá mesmo para o Shabbat. Então, a própria Torá que falou que tem que guardar o Shabbat, falou que nesse caso esquece o Shabbat. Tem que fazer a mitzvah. Então da mesma forma, fala.
Não, a minha curiosidade é que cai não. Tem que fazer mesmo
sendo
Shabbat ou tem que fazer porque tem que ser no oitavo dia?
Então? Tem que ser no oitavo dia mesmo
sendo
Shabbat.
O que pesa mais é o oitavo dia.
É o oitavo dia, óbvio. Mas o oitavo dia mesmo sendo Shabbat.
Eu vi um dia e eu fico.
Sim, também. Também. Puta, só me escolhe o dia para nascer.
É, não,
é verdade, lógico. Ou não, tem que oferecer de noite o cara de novo. Um beijinho no livro, né? Como? Pode.
Pode.
Alguma criança vai ter que beber do vinho também. Pega uma mão.
Acho que
usa
um suco de uva, porque
imagine. Suco, paciente, não gostaria de mim. Então, por que nós não tocamos shofar no primeiro dia? Shofar pela Torá no primeiro dia é mitzvah. Precisa tocar o shofar. E mesmo se for Shabbat, tem que tocar o shofar.
É mitzvah.
Como?
É
a mitzvah de Rosh Hashanah. Tocar o shofar. Não vai tocar o shofar? Peraí, de Rosh Hashanah, coitadinho. Mas aqui está a grandeza e a força dos nossos sábios. Nós já falamos no passado bastante sobre a força do Chachamim. Uma das forças que a Torá concedeu para os sábios é que em momentos que os sábios, falando sobre cerca, em momentos que os nossos sábios acham que é necessário fazer uma cerca, eles podem fazer. Mas mais, se os sábios enxergam que alguma mitzvah ativa faça tal coisa, pode acabar acarretando numa proibição da Torá, nossos sábios têm a força de fazer algo chamado Shevazaseadi. Senta e não faz que é melhor. Isso é óbvio. De novo, não estamos falando de uma mitzvah passiva. Mitzvah passiva não tem o que mexer. Não pode, acabou. Uma mitzvah ativa, nossos sábios podem falar, sabe uma coisa? Em vez de levantar e fazer, que eventualmente levantar e fazer, eventualmente pode acarretar numa proibição, senta e não faz. Essa é uma força que a Torá deu para os sábios. E nossos sábios têm um medo muito grande nessa mitzvah. Não só nessa, e mais três.
Você consegue dar um exemplo
do que você está
falando?
Vamos dar lá?
Ah, tá.
Nossos sábios têm o seguinte medo. Rosh Hashanah caiu, coincidiu com o Shabbat. No Shabbat eu não posso transportar algo em via pública. Mas, eu não sei tocar shofar. E eu estou um pouco atrasado. E deixei para variar para a última hora, como todo bom ser humano. E chega Rosh Hashanah, não sei tocar shofar. Mas eu tenho que aprender. É preciso tocar. Então eu vou pegar o meu shofar e vou correndo até a casa do rabino, até a casa do professor. Me ensina a tocar shofar! E eu carreguei o shofar e vi a sombra.
Isso
é
forte
shofar. Não chama? Não chama? Não via. Ó, aprender antes pra quê? Então não deixa por de uma hora. O problema é, em todo o Rosh Hashanah, se eu vou pegar o meu shofar e correr até o professor, tudo bem. Antes tarde do que nunca, aprendi hoje. Não tem problema. Mas o problema é se coincidir com o Shabbat. No Yom Tov eu posso transportar. Mas no próprio Shabbat eu não posso. Então como é que eu vou fazer agora? Levar o shofar? Eu não posso. Só que eu sem querer vou acabar levando. Eu estou tão empolgado para poder fazer a mitzvah do shofar. Eu estou tão desesperado que eu não sei tocar. Eu vou correr na casa de alguém para aprender. Da mesma forma, nós sabemos falar a mesma coisa sobre a mitzvah de lulav. A mitzvah, pegar o lulav no primeiro dia de Sukkot. E nossos sábios instituíram para os demais dias. Nossos sábios vêm e falam, mesmo que o primeiro dia coincidir com o Shabbat, eu não posso fazer a mitzvah do lulav. Por quê? Porque também eu não sei fazer os movimentos direito. E eu estou tão empolgado, com tanta vontade de fazer a mitzvah, eu nem vou lembrar Shabbat, no Shabbat, pegar correndo e ir até a sinagoga para alguém me ensinar a fazer a mitzvah.
Então a força do Shabbat, a lei do Shabbat é maior do que o
shofar. Maior do que o shofar. Exatamente. Maior do que o lulav. Maior, obviamente, do que a Megillah. A Megillah está certa em que nem Purim. Se Purim coincide com o Shabbat, e eu também estou desesperado para poder aprender a ler a Megillah. Eu vou pegar a Megillah e sair correndo para alguém me ensinar a Megillah. Então, tem dias públicos. Então, os caminhos falaram, não tem Megillah. E mais um caso. E, não, mas isso não é problema.
Não.
Tocar o shofar no Shabbat pela Torá não tem nenhum problema. Não é nem considerado instrumento musical. Não tem problema. Além de influência musical, não sabe se decretar é proibido. Mas não tem problema. É uma profissão pegar o sofá e tocar.
Não
tem problema.
Não, não se toca. Se estivesse lá e não
está nem planejando público, mas esse é o ponto. Se eu permitir as pessoas tocarem o sofá, só na sinagoga, só na sinagoga. Só na sinagoga, mas eu vou tocar na sinagoga. Eu não sei tocar na sinagoga. Eu não sei tocar, então eu vou ir aprender. É uma certa. Da mesma forma, levar utensílios no mikve. Ah, mas o utensílio está já aqui e o mikve está lá embaixo. É só descer as escadas e levar no mikve. Qual o problema? O problema é que se o utensílio estiver na minha casa, eu vou esquecer, eu vou sair correndo na rua, porque eu preciso do prato, eu preciso levar ele no mikve, que é novo, eu vou sair correndo para a sinagoga ou para onde for no mikve, e vou levar para a portaria pública. Então, a minha fala, não tem Shabbat, no Shabbat não pode levar o utensílio no mikve. Ah, mas eu tenho um mikve dentro de casa, não interessa, por isso. Porque se começar a fazer diferença, aí já a coisa... Exatamente, desanda e perde os limites. Este é todo o motivo pelo qual é proibido tocar o shofar no Rosh Hashaná que cai no shofar.
Porque uns podem carregar e outros podem não carregar.
Porque então, alguém não pode não chegar a carregar.
É, alguém pode pegar.
Então, aqui você vê qual é a força dos nossos sábios. A força é tão grande e a coisa é tão delicada, eles têm tanto medo que eventualmente alguém vai, sem querer, profanar o Shabbat. Se ele falar, sabe uma coisa? Tenta e não toca, que vai ser melhor. Aí você vai se perguntar e falar, peraí, olha só, chegou a Rosh Hashaná. O shofar é o instrumento básico de Rosh Hashaná. É aquilo que faz lá em cima quebrar os maus decretos. É aquilo que, conforme nossos sábios nos dizem, é um código que tem entre nós e Deus. Código básico para poder hoje pedir qualquer coisa para Deus. Eu vou deixar de tocar. E, se vai ser do meu ano, como eu posso conseguir achanar, pedir alguma coisa para Deus? Não tem nem shofar. Não tem nem a força do shofar. Como é que eu vou conseguir chegar perante Deus no dia do julgamento, sem o nosso código básico de Rosh Hashaná, e pedir alguma coisa? Mas aqui está a força do dia do Shabbat. Nós temos nesse dia um argumento tão forte, mas tão forte, que ele talvez seja a ser mais forte do que tocar o shofar. No dia que Rosh Hashaná coincide com o Shabbat, eu posso chegar perante Deus e falar o seguinte: Rosh Hashaná. Deus, eu gostaria de ter um ano maravilhoso. Eu gostaria de poder usar o instrumento que vai me possibilitar e vai me ajudar a poder ter um ano bom. Mas eu não vou usar ele hoje. Sabe por que eu não vou usar esse instrumento hoje? Porque nós, como um povo, temos medo que talvez em 17 milhões, ou sei lá quantos judeus tem no mundo, vai sem querer transportar o shofar em via pública. Eu não quero ter um ano bom às custas do pecado de alguém. Eu não quero. Eu quero que todo mundo possa guardar o dia de Rosh Hashaná direito. Eu não quero me aproveitar do outro para poder ter um bom ano. Deus, isso não é argumento suficiente para você me dar um bom ano? Olha que força incrível que tem o dia de Rosh Hashaná. Essa é, talvez, uma das forças maiores que tem o dia de Rosh Hashaná quando conquista o Shabbat. Além do fato de ser Shabbat, e Shabbat é comparado a todos os mitzvot. Além do fato de Shabbat perdoar os pecados. Além do Shabbat ser a fonte das bênçãos. Além do Shabbat salvar a nossa pele dessas turbulências e coisas ruins que vêm antes da vida de magia. Além de ser o fato do Rabi Levi Sanbalista dizer que Deus só pode escrever coisas boas para nós por ser Shabbat, nós temos um argumento muito forte durante a cena. Deus, eu faço tudo para ter um bom ano, mas não às custas dos outros. Isso vale uma lição não só para Rosh Hashaná, mas vale uma lição para o ano inteiro. Eu quero ter as coisas boas, Deus, mas nunca às custas dos outros. E eu vou deixar de tocar shofar, eu vou deixar de usar o instrumento principal e aquilo que pode me ajudar a ter um bom ano, porque eu não quero prejudicar nenhum irmão meu. E com certeza esse é um argumento suficiente para Deus nos conceder um ano bom, provar um tucá, um ano doce, um ano que não tenha mais coisas ruins para nós, um ano que tenhamos toda saúde, tenhamos todo sustento, tenhamos alegria, tenhamos marcas, e só coisas boas e tudo aquilo que cada um tiver no coração de pedidos que a Shem atenda prontamente para um ano muito, muito bom.